Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para o restauro e proteção da Amazônia.
Esse é o valor que já foi aprovado pelo Fundo Amazônia somente no primeiro semestre deste ano. Um recorde que supera todos os anos anteriores.
O dinheiro vem sendo aplicado em projetos de gestão e educação ambiental, saneamento básico e combate a crimes ambientais na região. Graziele Bezerra.
Um balanço apresentado hoje pelo BNDES, que faz a gestão do fundo, mostra que houve aceleração na liberação do dinheiro em relação aos últimos anos. E eu volto daqui a pouco com mais informações.
Você vai ouvir também, começou hoje o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás.
Os repasses desse mês chegam a 13 bilhões e 600 milhões de reais.
São mais de 20 milhões de famílias recebendo os benefícios. O valor médio é de R$ 660.
E ainda, o presidente Lula chega ainda hoje a Calgary, no Canadá.
Ele vai participar nos próximos dias como convidado da reunião do G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo.
Nossa reportagem já está na cidade canadense e acompanha os temas que serão tratados por lá, como transição energética e guerras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, se encontra no Canadá nos próximos dias.
Serão discutidos temas importantes da agenda global, como os conflitos em andamento no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia.
O Brasil é um dos países que participará como convidado e o presidente Lula deve levar temas como transição ecológica para o encontro.
A repórter Luana Cari está em Calgary, no Canadá, e traz mais informações para a gente ao vivo, direto de lá. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana, boa noite, Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, agora em Calgary são 16h. O presidente Lula deve aterrissar aqui nessa cidade que fica na província de Alberta, logo mais por volta das 19h, horário local, 22h no horário de Brasília. O primeiro compromisso do presidente nesta terça-feira será a reunião ampliada de líderes do G7. Criado há 50 anos para reunir as economias mais industrializadas do mundo à época e discutir temas econômicos de interesse comum, o G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Pela 9ª vez, o Brasil participa do encontro como convidado. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, destaca a importância do convite.
É um entendimento dos países do G7 de que o Brasil é relevante no sistema internacional. Então, acho que é um momento também até para se discutir o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos aí a iminência de um terceiro conflito internacional de grande relevância entre Israel e Irã, e certamente será o momento do Brasil colocar o seu posicionamento, né, para estas potências que compõem o G7.
Luana, e quais os assuntos que o presidente Lula está levando para o encontro do G7?
Olha, Luciano, além de discutir temas como tecnologia, inovação e investimentos, o presidente Lula deve convidar os líderes do G7 para a Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. É o que afirmou o embaixador e secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Lírio.
É uma oportunidade para que o presidente possa falar da organização da COP30 e convidar os seus homólogos para que venham ao Brasil. Então, isso é muito importante e o fato de que o tema principal de discussão entre o G7 e os países do segmento externo é, né, justamente segurança energética, é algo que tem uma ligação também direta com os temas que serão tratados na própria COP30.
Ainda durante a passagem pelo Canadá, o presidente Lula terá um encontro bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Brasil e Canadá têm muita coisa em comum. Os dois países têm grandes extensões territoriais, sistemas democráticos de governo, expressivas reservas de água doce e são grandes produtores de alimentos e energia. Em 2024, a corrente de comércio entre eles foi de pouco mais de 9 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil. Enquanto o Canadá é o 9º maior investidor no Brasil, o Brasil é o país da América Latina que mais investe no Canadá. Luciana e Mariana, volto com vocês.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo, direto do Canadá.
E o governo brasileiro acompanha com atenção a situação de brasileiros que se encontram em Israel, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.
Hoje foi realizada a retirada por via terrestre em direção à Jordânia de um primeiro grupo de 12 autoridades, incluindo dois prefeitos que seguem rumo à Arábia Saudita, de onde contrataram um voo particular para retorno ao Brasil.
A operação foi viabilizada a partir de coordenação mantida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com a Jordânia.
De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, para as demais 27 autoridades convidadas que permanecem em Israel, o governo daquele país apresentou proposta similar de saída por terra até a Jordânia nos próximos dias.
A Embaixada do Brasil em Tel Aviv permanece em coordenação com as autoridades israelenses para possibilitar novas operações de retorno dos brasileiros.
E olha, antes de embarcar para o Canadá, o presidente Lula participou no último sábado da ativação do sistema Defesa Civil Alerta para os estados do Nordeste.
Moradores de 36 municípios nordestinos receberam uma mensagem de teste nos telefones celulares, junto com alerta sonoro, simulando uma situação emergencial.
A mensagem do Defesa Civil Alerta chega mesmo com o telefone no modo silencioso e avisa sobre eventos climáticos intensos, como chuvas com alagamentos, riscos de desmoronamento ou de enchentes.
O presidente destacou a ação para ajudar a salvar vidas.
Muita gente acha que o Brasil é despreparado, que o Brasil não sabe fazer as coisas. E eu acho que a gente estando criando, sabe, um centro que coloca o Brasil com uma política pública de defesa da vida, tão importante quanto qualquer outro país, ou mais importante que qualquer outro país, nos coloca na vanguarda de tentarmos ajudar outros países a fazer o mesmo que nós estamos fazendo.
Olha, a iniciativa do último sábado prepara a população nordestina para o início da operação oficial do sistema na região, que está prevista para 18 de junho.
O sistema já alcançou as regiões sul e sudeste e será levado às regiões norte e centro-oeste nos próximos meses.
Você conhece o Fundo Amazônia? Criado em 2008, ele foi criado para captar doações e financiar projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento.
E nos primeiros 6 meses desse ano, o fundo bateu um recorde histórico. Já financiou recursos que somam mais de 1,1 bilhão de reais.
A gente conversa agora com a repórter Graziele Bezerra, que está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz os detalhes sobre a liberação desse dinheiro. Boa noite, Graziele.
Boa noite, Mariana. Boa noite também para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. O Fundo Amazônia aprovou R$1,189 bilhão em recursos desde janeiro até agora. Esses dados foram apresentados hoje aqui em Brasília durante a 33ª reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que é responsável por gerir este fundo, este é o melhor desempenho semestral da história. E o resultado é superior, inclusive, ao valor aprovado no ano passado e é o dobro do volume de recursos aprovados em 2023, quando o Fundo Amazônia foi retomado.
E para que os recursos são usados?
Luciano, o dinheiro ele é utilizado para projetos e nessa ocasião, no caso, ele vai ser utilizado para projetos como Restaurar a Amazônia, voltado para a restauração ecológica e produtiva e a Amazônia na escola também. É outro projeto, Amazônia na Escola, que leva a produção de agricultores familiares a escolas da rede pública. E uma iniciativa que vai receber mais incentivos nestes editais é o Forte FISC, que serão R$825 milhões. Esse dinheiro vai ser destinado ao IBAMA para aumentar a capacidade de fiscalização e, assim, claro, melhorar o controle do desmatamento na Amazônia.
Agora, Grazi, e de onde vem essa doação para o Fundo Amazônia?
Esse dinheiro vem principalmente do exterior e esse ano os países que mais contribuíram foram Reino Unido, Noruega e também os Estados Unidos. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, inclusive falou sobre a importância dessa participação de outros países. Vamos ouvir.
E a gente pode fazer, digamos, esse manejo sustentável. Quem tem recurso, tecnologia, às vezes aporta recurso e tecnologia. Quem tem desafios, como é o caso do nosso, social, ambiental, floresta, biodiversidade, recursos hídricos, que ajudam a equilibrar o planeta, aporta os ativos que tem.
Então, o Fundo Amazônia foi criado em 2008 para viabilizar esse apoio nacional, também internacional, para esses projetos de conservação, de uso sustentável das florestas na Amazônia Legal, e ele também apoia o monitoramento e o controle de desmatamento em todo o país. Mariana, Luciano.
Obrigado, Graziele Bezerra, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Ainda esse ano, 15 mil estudantes poderão frequentar um cursinho popular preparatório para o vestibular ou o Exame Nacional do Ensino Médio.
A Rede Nacional de Cursinhos Populares foi ampliada pelo Ministério da Educação.
O programa também oferece incentivo financeiro para os estudantes e cursos de formação para os professores.
Moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, Ana Clara Souza sempre estudou em escola pública. Agora está se preparando para o Enem em um cursinho popular. Ela conta que o sonho dela é cursar odontologia.
Estudar em casa é muito difícil. Está me ajudando demais, já vejo a diferença.
Já o Vitor Gomes, de 19 anos, quer concorrer a uma vaga no curso de comunicação social. Ele também estuda no cursinho comunitário e conta que frequentar as aulas tem ajudado a se preparar para as provas.
O aluno entende bem, explica tudo certinho, todas as matérias. É uma oportunidade boa para você mudar de vida.
Para possibilitar que mais alunos, como Ana Clara e o Vitor, possam frequentar um cursinho popular e lutar por uma vaga no ensino superior, o Ministério da Educação triplicou a oferta de cursinhos que vão oferecer esse tipo de apoio a partir deste ano. Inicialmente, a Rede Nacional de Cursinhos Populares atenderia 130 propostas. Agora, o programa vai atender 393 instituições que oferecem esse serviço e beneficiar mais de 15 mil estudantes de todo o país. Os alunos matriculados que frequentarem as aulas receberão R$ 200 por mês, por 6 meses, para evitar a evasão escolar. E cada cursinho que formar uma turma de pelo menos 40 alunos vai receber um auxílio federal de R$ 163 mil. A prioridade será para os cursinhos populares gratuitos, que não recebem apoio financeiro direto ou indireto. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo é atender pessoas de baixa renda, negras, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O professor Rubenilson Cerqueira é um dos fundadores de um cursinho pré-vestibular voluntário em Brasília. Ele conta que o acesso às aulas muda a realidade desses estudantes.
É super prazeroso a gente dar aula para estudantes que realmente enxergam a educação superior como essa oportunidade, não só pessoal de desenvolvimento, mas também para gerar uma mobilidade social e econômica na vida dele e da família deles também.
Para os professores que atuam nos cursinhos, o programa vai oferecer cursos de formação de materiais didáticos. Reportagem Márcia Fernandes.
O ensino à distância no país passou por mudanças para garantir uma educação com mais qualidade.
Entre as inovações, foi criado um sistema semipresencial, com pelo menos 30% da carga horária em atividades presenciais.
Saiba como o novo sistema vai funcionar na reportagem de Natália Koslick.
Os cursos de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia deverão ser ofertados exclusivamente no formato presencial. É o que define o decreto que institui a nova política de educação à distância, assinado este mês pelo presidente Lula. Para o coordenador do curso de odontologia de uma universidade particular de Brasília, Eric Jacomino Franco, a medida já era esperada.
A gente precisa trabalhar dos aspectos técnicos, mas também com os aspectos humanos, já que é uma ciência que exige essa relação profissional-paciente.
O decreto estabelece que os cursos presenciais devem garantir pelo menos 70% da carga horária em atividades presenciais, com exceção de medicina, que é 100% presencial. A estudante do sétimo semestre de odontologia, Thaisa Soares, conta que nem se sentiria segura em chegar ao mercado de trabalho sem essa vivência prática.
A gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa lidar com o público, porque quando a gente sair no mercado de trabalho, a gente precisa saber estar fazendo isso, né? Porque a gente vai diretamente atender as pessoas.
Outros cursos da área de saúde e as licenciaturas devem garantir pelo menos 30% da carga horária em atividades presenciais, como estágios e práticas laboratoriais. É o formato semipresencial, criado com a nova regulamentação para oferecer mais oportunidades ao estudante, como explica a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Marta Abramo.
Ele amplia a diversidade de formatos de oferta de cursos. E ao fazer isso, permite que o estudante escolha aquele curso que se encaixa melhor no seu perfil, no seu momento de vida. E vai poder se planejar para ter um período que ele vai ter que comparecer ao polo para praticar suas atividades presenciais.
Mesmo os cursos à distância não poderão ser 100% remotos. O decreto define carga horária mínima de aulas presenciais ou em tempo real para cada tipo de curso. Também traz a exigência de pelo menos uma avaliação presencial por unidade curricular e estabelece novas exigências para os polos EAD, que deverão ter infraestrutura adequada aos cursos. O objetivo da regulamentação é garantir mais qualidade na oferta do ensino à distância, como destacou a secretária Marta Abramo, do Ministério da Educação.
Esse decreto fortalece a educação à distância. Ele reconhece que as ferramentas tecnológicas fazem parte do nosso dia a dia, inclusive no ambiente acadêmico, e podem enriquecer a educação. Mas é preciso também garantir a interação com professores, com outros estudantes, com ambientes profissionais, para que a gente garanta a qualidade da educação superior.
As mudanças serão graduais. Estão previstos 2 anos de transição para adaptação dos cursos. No caso dos estudantes que já estavam matriculados antes do decreto entrar em vigor, eles poderão concluir o curso no formato previsto no ato da matrícula. Reportagem Natália Koslick.
Mais de 20 milhões de lares brasileiros começaram a receber hoje o Bolsa Família.
Também foi dado início o pagamento do Auxílio Gás a mais de 5 milhões e 360 mil famílias.
Os repasses deste mês chegam a 13 bilhões e 600 milhões de reais e contemplam mais de 20 milhões de lares brasileiros. O valor médio por família é de R$ 676. O cronograma de pagamento segue até o dia 30 de junho, conforme o número de identificação social. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, 83% das famílias que receberão benefício neste mês de junho são chefiadas por mulheres. Esse número representa mais de 17 milhões de domicílios. As meninas e mulheres são o público mais assistido pelo programa, cerca de 31 milhões de pessoas. A moradora de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Luciana de Castro Flores, é uma dessas mulheres. Com o desemprego do marido, ela conta com os R$ 650 recebidos por mês para garantir a filha na escola e a alimentação da família.
Eu sou responsável pela renda da família. O dinheiro, o valor do bolsa é utilizado para pagar o colégio que a minha filha estuda, alimentos, higiene. Então, a minha renda mesmo é o Bolsa Família. É assim que a gente vai se virando. E um bico ali, aqui dá para comprar algumas coisinhas para a gente ir se mantendo.
Junto com o Bolsa Família, também começou o pagamento do Auxílio Gás, no valor de R$ 108. O repasse ajuda na compra do botijão de cozinha de 13 quilos por residência contemplada. Vão ser beneficiadas mais de 5 milhões e 300 mil famílias. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de mais de 579 milhões de reais neste mês. Os pagamentos também terminam no dia 30 de junho. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Graziele Bezerra. E em 30 municípios, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás foi unificado e feito hoje.
Isso porque nessas localidades foi reconhecida a situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo governo federal.
Hoje, aposentados e pensionistas do INSS podem verificar nas agências dos Correios as respostas das entidades representativas sobre os descontos realizados nos benefícios.
As justificativas estão sendo liberadas aos poucos. Quando a entidade não mandar resposta ou informar que não possui documentos, o INSS vai iniciar um processo de cobrança para que os valores descontados sejam devolvidos.
Nesse caso, o beneficiário não precisa fazer nada e deve aguardar mais informações sobre o pedido pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135.
Agora, se a entidade informou que tem documentos que comprovem a autorização do pagamento, o interessado precisa informar se concorda ou não com a resposta recebida.
Isso deve ser feito em 30 dias pelo aplicativo Meu INSS ou pelas agências dos Correios.
A partir de hoje, os bancos começam a oferecer o Pix automático.
A nova modalidade de pagamento pode substituir o débito automático tradicional e até os boletos bancários.
A novidade funciona da seguinte forma: o cliente autoriza uma única vez e os valores são debitados automaticamente da conta em datas pré-definidas. A ferramenta pode ser usada para pagar contas de luz, água, telefone, mensalidades escolares, academias, serviços de streaming, entre outros. O Banco Central estima que até 60 milhões de brasileiros que não usam cartão de crédito possam se beneficiar com a nova funcionalidade. De acordo com a instituição, o recurso também deve facilitar a vida de micro e pequenos empresários, que antes precisavam de convênios bancários complexos para oferecer débito automático. O usuário pode configurar valor, periodicidade e limite das cobranças, além de poder cancelar ou ajustar os pagamentos a qualquer momento. O Pix automático está disponível para contas de pessoas físicas como pagadoras e empresas ou prestadores de serviço como cobradores. O pagamento é feito direto no aplicativo do banco e o Banco Central alerta que é importante estar atento para evitar golpes. Para mais informações, procure o seu banco ou acesse bcb.gov.br. Em Brasília, Lucília Araújo.
Brasil contra fake.
Atenção, golpistas estão criando sites falsos anunciando concursos públicos.
Os criminosos chegam a inventar concursos que não existem e cobram inscrições dos usuários.
Os processos seletivos do governo federal são publicados em editais no Diário Oficial da União e o melhor local para se informar é no site do órgão.
Vamos saber mais no Brasil contra fake de hoje.
Cuidado, criminosos estão aplicando golpes por meio de sites falsos, anunciando concursos públicos.
Recentemente, o Ministério da Saúde alertou para anúncios fraudulentos para o programa Mais Saúde com a Gente. Um site falso criado por criminosos cobrava taxa de inscrição de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, público que é qualificado profissionalmente por meio dos cursos da iniciativa, que é gratuita e que não está com inscrições abertas.
Os criminosos virtuais também inventam concursos públicos que não existem. Foi o caso do Programa Nacional de Agentes da Educação, golpe que foi alertado no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Os sites dos órgãos são as melhores fontes para se informar e checar informações referentes a concursos públicos. Muitos deles contam com seção dedicada aos processos seletivos.
Os concursos públicos do governo federal são divulgados por meio de editais que são publicados no Diário Oficial da União. E o site da Imprensa Nacional conta com uma seção dedicada aos concursos e aos processos seletivos.
Para quem está de olho no Concurso Público Nacional Unificado 2025, que este ano está oferecendo 3.652 vagas para 36 órgãos, vale ficar de olho na página oficial www.gov.br/gestão/concurso-nacional.
Preste muita atenção no endereço dos sites que você acessa e que anunciam concursos e outras políticas públicas. Os endereços dos sites brasileiros na internet terminam com .br e o governo federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras.
Simular páginas e anúncios do governo federal para aplicar golpes é crime sujeito à pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzindo ao erro por meio de redes sociais. A pena pode ser aumentada em 1/3 nos casos de vítima idosa ou vulnerável.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin completa 10 anos de STF.
STJ vai discutir em audiência pública se planos de saúde devem cobrir bomba de insulina a pacientes com diabetes.
Familiares de eletricista com sequelas graves após acidente têm direito à indenização.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Edson Fachin completa hoje 10 anos de atuação no STF. Em uma década, Luiz Edson Fachin deu mais de 74.300 decisões. A primeira no dia em que tomou posse, 16 de junho de 2015.
Foram mais de 53 mil processos distribuídos ao gabinete dele. Referência no direito civil brasileiro e com olhar sensível às causas sociais e trabalhistas, ele foi relator no STF de casos de impacto em discussões sobre direitos humanos fundamentais e segurança pública.
Indicado pela presidente Dilma Rousseff, ocupou a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa.
Atual vice-presidente, Fachin deve assumir o comando da corte a partir de setembro.
STJ vai promover em 18 de agosto audiência pública para discutir a obrigatoriedade de os planos de saúde fornecerem bomba de infusão de insulina a pacientes com diabetes.
O ministro Ricardo Villas Boas Cueva solicitou o debate no âmbito do julgamento de um recurso repetitivo. Fátima Uchoa.
Os interessados em participar da audiência pública devem solicitar a inscrição até o dia 27 de junho, exclusivamente pelo e-mail insulina@stj.jus.br. No pedido devem constar informações como o posicionamento jurídico a ser defendido e a justificativa do interesse em participar da audiência. A seleção dos participantes e a organização dos painéis ficarão a cargo do relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que levará em conta a diversidade de entendimentos apresentados e a representatividade dos interessados, de modo a assegurar uma composição plural e equilibrada do debate.
Familiares de eletricista com sequelas graves após acidente têm direito à indenização.
O entendimento é do TST. Renata Gorga.
Depois de uma explosão na empresa Lactalis do Brasil, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, o eletricista ficou com queimaduras em 45% do corpo. A família dele entrou com uma ação trabalhista em que pediu indenização por dano moral indireto, em nome dos parentes, e direto, em nome do próprio eletricista, que à época estava se recuperando do acidente. Segundo os pais, irmãos e tios, o profissional passou a precisar de cuidados diários deles. No TST, por unanimidade, a sexta turma entendeu que a família teve sofrimento causado em decorrência do acidente. O colegiado determinou indenização por danos materiais e morais à família do trabalhador e ao empregado.
Nesta semana, PSD, PP e União Brasil vão veicular propagandas partidárias na TV e no rádio.
Os programas vão ser exibidos na terça, quinta e sábado, entre 7h30 e 10h30 da noite. Estevam Furtado.
O tempo de cada partido ficou da seguinte forma: PSD, 10 minutos no total, 5 na terça, 2 minutos e 30 segundos na quinta e mais 2 minutos e 30 segundos no sábado. O PP vai ter 1 minuto e meio na quinta e 2 minutos no sábado. E União Brasil terá 1 minuto na quinta e 30 segundos no sábado. A divisão do tempo de propaganda neste primeiro semestre segue a portaria 824 de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral. As datas de exibição estão no calendário de 2025 no site tse.jus.br.
Empresário e ex-secretário de saúde são condenados por fraude em licitação e devem devolver 2,6 milhões de reais na Paraíba.
A ação foi movida pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo as investigações, as fraudes aconteciam em licitações de compras de insumos para a Secretaria da Saúde de Campina Grande. A empresa de insumos oferecia propostas com preços artificialmente baixos em pregões eletrônicos para vencer as licitações. Depois de contratadas, as empresas aumentavam o preço por meio de aditivos contratuais. Alguns itens, por exemplo, tiveram aumento de quase 300%. Além de devolver os mais de R$ 2.600.000 acrescidos de juros e correção monetária, o empresário e o ex-secretário foram condenados a 3 anos e 9 meses de prisão em regime aberto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores apresentam 17 propostas que endurecem os limites para as apostas online. Comissão de Assuntos Econômicos vota nesta semana projeto que prevê benefícios a bons pagadores. E o plenário do Senado poderá votar o aumento do número de deputados federais nesta terça-feira. Boa noite. Os senadores da CPI das BETs apresentaram nesta segunda-feira um pacote de 17 propostas que endurecem os limites para as apostas online. Entre elas, a que cria um cadastro de apostadores e a que responsabiliza provedores de internet pelo acesso a sites ilegais. A reportagem é de Marcela Cunha.
Acompanhada dos senadores do Distrito Federal, Isalci Lucas, do PL, e Damares Alves, do Republicanos, a relatora da CPI das BETs, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, apresentou projetos de lei que buscam regular o mercado das apostas online. As propostas fazem parte do relatório final da CPI, que foi rejeitado na semana passada. Entre elas está a criação do Cadastro Nacional dos Apostadores, que, segundo Soraya, deve reunir informações dos jogadores, como CPF e histórico de apostas.
Da mesma forma que as BETs precisam de autorização da SPA para funcionarem, o apostador também deve estar cadastrado. Por quê? Porque ali nós iremos controlar até mesmo o bloqueio de CPFs. Nós iremos ter um panorama da idade dos apostadores, qual é o ticket médio de apostas.
Outra proposta amplia as competências da Anatel, responsabilizando as operadoras pelo acesso a sites ilegais de apostas. Há ainda projetos que limitam os horários e canais de oferta de jogos, que proíbem apostas para inscritos no Cadastro Único e que obrigam bancos a permitir o bloqueio voluntário de apostas com mecanismos de autocontrole para os usuários.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, comemorou a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que garante pensão vitalícia para crianças com sequelas do vírus da Zika. Ela defendeu também a necessidade de atenção contínua para essas crianças.
São mães de crianças com deficiência intelectual grave e que a gente sabe que em 90% dos casos as mães deixam de trabalhar para se dedicar aos filhos. Isso é um ganho. Uma pessoa com deficiência, a gente tem que ter um olhar diferenciado.
A Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar nesta semana o projeto que prevê a utilização do cadastro positivo para ampliar benefícios a bons pagadores. Mas a medida não é consenso no colegiado. Repórter Marcela Diniz.
O projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos prevê a concessão de benefícios pecuniários e descontos em transações financeiras às pessoas físicas e às empresas que estão em dia com seus empréstimos que envolvem dinheiro público. Para ter direito a esses incentivos, no entanto, será preciso ter quitado pelo menos 75% da dívida. A relatora, a senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, considera importante valorizar os bons pagadores.
Contribuindo para que os bons pagadores possam ser recompensados, o que é bom para estimular mais ainda a adimplência em financiamentos que utilizam recursos públicos.
Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, avalia que o projeto poderá aumentar os juros no mercado.
Se fizermos isso, o que vai acontecer é que quem cede o dinheiro, já prevendo o desconto no final, vai aumentar a taxa de juros.
A pedido da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, a votação do projeto foi adiada na última reunião da comissão.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou o novo Código Eleitoral. Na opinião do parlamentar, alguns artigos tratam crimes eleitorais de forma subjetiva. Amin defendeu uma análise mais detalhada dos parlamentares sobre o assunto.
O que é incitar ao ódio? Se por acaso alguém fizer uma crítica a um outro político e disto decorrer uma grave ameaça a ele ou uma ofensa por parte de um cidadão, quem fez a crítica é o culpado? Tudo que é subjetivo só contribui para aumentar o terror. Tem que ser muito objetivo o propósito do artigo, principalmente quando ele envolve pena. Ou seja, punição.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta semana punições mais brandas para crimes contra as relações de consumo, como vender produto com peso diferente do especificado na embalagem ou em condições impróprias. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
A pena para crimes contra as relações de consumo, como produtos em desacordo com a embalagem, a redução do preço por meio da diminuição da quantidade ou o favorecimento de freguês, hoje é de 2 a 5 anos de detenção ou multa. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, acredita que a atual punição é exagerada.
Evitam-se, com isso, situações vistas, hoje em dia, em que gerentes de supermercados são presos em flagrante por descuido na logística de reposição de mercadorias nas gôndolas dos mercados e acabam deixando em oferta um ou outro produto com data vencida.
Mas para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, é preciso cautela.
Porque esses crimes que estão aqui nas relações de consumo impactam diretamente a saúde pública, a vida humana, que é o principal bem jurídico, com pena de detenção, que não é de reclusão, que é afiançável e que tem acordo de não perseguição penal.
O projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça reduz a pena para 6 meses a 2 anos ou multa, o que permitiria a ação em juizado especial e afastaria o risco de prisão.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou a primeira audiência pública de um ciclo de debates sobre os direitos da pessoa idosa. Ao destacar o crescimento de notificações sobre violência contra idosos, a presidente do colegiado, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também chamou atenção para a maior oferta dos canais de denúncia.
No total, foram registradas mais de 960 mil violações dos direitos das pessoas idosas em 2024. Para o primeiro trimestre de 2025, já observamos um preocupante aumento de 140% das denúncias de violência contra os idosos em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas aqui eu faço um destaque. Os canais estão mais acessíveis hoje.
O Senado deve iniciar em breve a análise do projeto que altera a lei do ato médico para garantir aos profissionais da medicina o direito à inviolabilidade do consultório. Segundo o autor da proposta, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, é crescente o número de casos em que esses profissionais são abordados indevidamente.
A proposta visa estabelecer garantias mínimas ao exercício profissional, especialmente diante de situações abusivas e arbitrárias como prisões em flagrante ou medidas que afetem o sigilo médico, o ambiente de trabalho ou dados sensíveis do paciente, do próprio profissional.
O plenário do Senado poderá votar o aumento do número de deputados federais nesta terça-feira. Os senadores também vão analisar a criação de um fundo destinado a transformar as unidades de conservação em parques de visitação. Repórter Érica Christian.
Os senadores poderão votar nesta terça-feira a reserva de 30% das vagas de conselhos administrativos das empresas públicas para as mulheres. uma convenção internacional sobre combate ao trabalho forçado e um acordo entre países ibero-americanos para facilitar a mobilidade de pesquisadores, empreendedores, técnicos e outros tipos de profissionais. Outro destaque é o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais em 9 estados a partir das eleições de 2026. Ao anunciar voto contrário, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, alertou para os gastos extras de 65 milhões de reais por ano.
Hoje em dia não tem nem cadeira no plenário da Câmara dos Deputados, né? Então o Senado tem que dizer não a isso. É um corporativismo da Câmara dos Deputados.
Na quarta-feira, o plenário deverá votar normas para a visitação de unidades de conservação. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, destacou a criação de um fundo destinado a garantir a infraestrutura desses parques.
É uma forma da gente promover, em contato com a natureza, a consciência ambiental e o instinto de preservação e de autopreservação.
Ainda na pauta de quarta-feira estão a transferência de empregado público cujo cônjuge ou companheiro tenha sido deslocado no interesse da administração pública, a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Papilomavírus Humano e um tratado do Brasil com a Ucrânia na área jurídica.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara analisa urgência contra decretos que aumentam o IOF.
Comissões aprovam semana para agilizar reconhecimento de paternidade.
Deputados garantem oferta de terapia nutricional a pacientes com câncer.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a ampliação do suporte nutricional para pacientes com câncer. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que obriga o Estado a oferecer a terapia nutricional mais adequada para as pessoas em tratamento contra o câncer, pode seguir para o Senado. Os autores da proposta, os deputados Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, e Silvia Cristina, do PP de Rondônia, argumentam que há uma deficiência na oferta de terapia nutricional aos pacientes com câncer em tratamento no Sistema Único de Saúde. O Wellington Prado preside a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e Silvia Cristina é relatora do colegiado, que funciona desde 2023. Os dois parlamentares ressaltam que no tratamento do câncer, o suporte nutricional é essencial, porque frequentemente há redução da alimentação ou da absorção dos nutrientes. Também lembram que os efeitos adversos dos tratamentos podem levar à subnutrição, o que reduz as chances de sucesso da terapia. Relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, também defende que o suporte nutricional é essencial, tanto no controle dos efeitos colaterais dos medicamentos, quanto para fortalecer o sistema imunológico e para manter a massa muscular do paciente.
Câncer é um dos maiores problemas de saúde pública que a gente tem, vitimando aí cerca de 200 mil pessoas por ano. Então, realmente, é uma grande chaga. E todo tipo de tratamento, inclusive cuidado no rastreamento, até a reabilitação, isso é fundamental. E esse projeto, ele visa justamente a terapia nutricional para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, com certeza, foi aprovado em muito boa hora esse projeto.
O Wellington Prado e Silvia Cristina afirmam que uma forma de se comprovar a deficiência na oferta de nutrição adequada a quem faz tratamento contra o câncer é o baixo número de serviços de oncologia credenciados também para terapia nutricional. Segundo os deputados, os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde para a habilitação dos estabelecimentos dificultam o credenciamento de hospitais do câncer. A oferta de terapia nutricional no sistema de saúde saúde é regulada por uma portaria do Ministério da Saúde. Pela norma, os estabelecimentos precisam ser credenciados para oferecer as chamadas terapias enteral e parenteral. A norma define nutrição enteral como a fórmula nutricional completa administrada através de sondas, que podem ser nasais ou gástricas, por exemplo. Já a nutrição parenteral é a alimentação oferecida ao paciente diretamente na veia. O alimento, neste caso, deve ser líquido e composto de aminoácidos, carboidratos, vitaminas e minerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação. Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, propõe políticas públicas voltadas a pessoas com altas habilidades. Ele defende a aprovação de projetos que incentivem o diagnóstico precoce e a capacitação de profissionais para atuar com esse público.
Dr. Fernando Máximo argumenta que o desenvolvimento desses talentos pode beneficiar o país em diversas áreas. Ele pede atenção do Congresso Nacional ao tema, ressaltando a necessidade de incluir essa população nas diretrizes educacionais e sociais.
Lenir de Assis, do PT, denuncia o que chama de abandono dos servidores públicos pelo governo do Paraná. Na área da educação, a deputada aponta sobrecarga de trabalho, metas inatingíveis e defasagem salarial acumulada de 47%.
Lenir de Assis relata que em 2024, cerca de 9 mil servidores pediram afastamento médico e que duas professoras morreram em sala de aula. Ela exige abertura de diálogo com o funcionalismo e cobra do governo paranaense respeito aos direitos e à saúde dos trabalhadores.
Professor Reginaldo Veras, do PV, acusa o governador do Distrito Federal de estelionato eleitoral. Segundo ele, Ibanez Rocha prometeu valorizar os professores durante a campanha, mas após ser eleito, adotou postura autoritária e repressiva com a categoria.
Na avaliação de professor Reginaldo Veras, ao tentar criminalizar a paralisação dos professores e ameaçar sindicatos, o governo local rompe com princípios democráticos e repete um padrão de omissão e autoritarismo, que será, segundo ele, cobrado pelas urnas.
Justiça. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, acusa Jair Bolsonaro de mentir durante depoimento no STF sobre a tentativa de golpe de Estado. Para o deputado, já está evidente que o ex-presidente tentou ações ilegais com o apoio de militares e ministros para se manter no poder.
Ivan Valente reforça que já existem provas incontestáveis, como vídeos, depoimentos e documentos. O parlamentar considera que a responsabilização dos envolvidos é essencial para preservar a democracia no Brasil.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirma que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro representa um marco na defesa da Constituição. A deputada sustenta que não se trata de perseguição política, mas de responsabilização por tentativa de golpe com apoio de militares.
Maria do Rosário considera fundamental punir os responsáveis para conter o avanço da extrema-direita e evitar retrocessos democráticos. Ela ressalta que a medida tem valor simbólico no enfrentamento à cultura autoritária dentro da política nacional.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de Semana Nacional do Mutirão Direito a Ter Pai. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria a Semana Nacional do Mutirão Direito a Ter Pai, a ser realizada na semana de 12 de outubro. O objetivo é disseminar informações sobre parentalidade responsável e concentrar esforços para facilitar o reconhecimento de paternidade e maternidade. De acordo com a proposta, os poderes executivo, legislativo e judiciário, municipais, estaduais e federal, com suporte das defensorias públicas e dos ministérios públicos estaduais, deverão atuar de forma coordenada para difundir e operacionalizar a Semana do Mutirão Direito a Ter Pai. A autora da proposta, a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, destaca que o esforço dos diversos órgãos poderá agilizar o reconhecimento de paternidades.
Quando a gente trabalha em conjunto, Poder Executivo, Poder Legislativo, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, as coisas fluem no Brasil de uma maneira muito rápida. E esse projeto, ele visa isso. Você entra com o processo de DNA, você demora anos e anos para que aquilo dê certo, para que tenha um resultado. Com a Semana do Direito ao Ter Pai, é bem mais rápido. Você vai fazer ali num acordo e vai ser bem rapidinho.
A proposta que cria a Semana Nacional do Mutirão Direito a Ter Pai já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Roberto Monteiro Pai, do PL, defende as forças de segurança do Rio de Janeiro após críticas e repercussões negativas sobre operações policiais recentes. O deputado lamenta a morte de vítimas, mas critica a generalização de ações que ele entende como isoladas.
Roberto Monteiro Pai recomenda cautela em julgamento sem o respaldo de perícia sobre as ações policiais. Ele reforça que destina a totalidade de suas emendas à segurança pública e elogia os gestores estaduais do setor pelo trabalho feito pelas forças do Rio de Janeiro.
Eleições.
José Nelto, do União de Goiás, acredita que os principais temas das próximas eleições serão segurança e contas públicas. O deputado chama atenção para o avanço do narcotráfico no país e também defende o corte de gastos como resposta à incapacidade do povo de pagar impostos.
Na avaliação de José Nelto, o Brasil precisa de um candidato que esteja preparado para promover ajustes fiscais e impulsionar investimentos privados. O congressista ainda cita a segurança pública do estado de Goiás como um exemplo a ser seguido pelo país.
Previdência.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia a existência de uma articulação na Câmara com o objetivo de desvincular o reajuste às aposentadorias do salário mínimo. Ele alerta que isso vai reduzir o poder de compra de milhões de brasileiros.
Para Hildo Rocha, a desvinculação representa uma condenação à morte e a quebra de um contrato que previa a equivalência do benefício ao salário da ativa. Ele pede a mobilização de entidades e dos demais congressistas a barrar o que chama de maldade e injustiça.
Gisela Simone, do União de Mato Grosso, apoia a proposta que autoriza o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. A deputada argumenta que o alívio financeiro para as cidades é uma das principais demandas dos prefeitos.
Gisela Simone explica que a proposta garante a sustentabilidade fiscal aos municípios porque amplia o parcelamento das dívidas de 200 para 300 vezes. A medida já foi aprovada no Senado e agora aguarda a deliberação na Câmara.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, contesta o que chama de criminalização das emendas parlamentares por parte de membros do governo federal e do STF. Ele critica a proposta de obrigar prefeitos a executar as emendas em até 60 dias, argumentando que a medida compromete a autonomia dos municípios.
General Girão defende que a responsabilização da gestão municipal seja feita apenas em casos de má administração comprovada. Ele alerta para a situação crítica enfrentada por prefeitos diante das dificuldades orçamentárias e acusa o governo federal de liberar recursos apenas para aliados.
Gilson Daniel, do Podemos, se diz orgulhoso de representar a região do Caparaó na Câmara e de trabalhar junto ao governo do Espírito Santo para implementar obras de infraestrutura e de mobilidade urbana em cidades como Iúna, Ibitirama, Irupi, Guaçuí e Muniz Freire.
Gilson Daniel sinaliza seu compromisso com novos investimentos para outras cidades do Caparaó e da região sul do Espírito Santo, como Alegre, Jerônimo Monteiro, Calçado, Divino, São Lourenço e Dores do Rio Preto.
Paulo Guedes, do PT, condena a gestão estadual em Minas Gerais e denuncia o reajuste de 266% nas taxas cartoriais. Para o deputado, a medida penaliza principalmente as famílias de baixa renda que querem adquirir a casa própria.
Segundo o parlamentar, o governo mineiro não entrega obras relevantes ao mesmo tempo em que aumenta tributos e compromete serviços públicos. Paulo Guedes conclui que a população paga mais e recebe menos em retorno.
Economia.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, critica a condução da política econômica nacional, apontando distorções nos dados divulgados sobre crescimento e desemprego. Para ele, medidas como o aumento do IOF dificultam a retomada do consumo e dos investimentos.
Luiz Lima alega que o avanço do PIB no último trimestre se deve majoritariamente ao agronegócio, enquanto setores como indústria e serviços apresentaram desempenho fraco. Segundo ele, isso revela um cenário econômico preocupante.
Já Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, defende a atual política econômica. Ele afirma que o governo anterior comprometeu o patrimônio público com medidas eleitoreiras e irresponsáveis. criando um falso superávit às custas da sociedade e dos entes federativos.
Kiko Sereguin acrescenta que o país precisa de ajustes fiscais responsáveis que preservem os direitos sociais e priorizem a cobrança de impostos dos mais ricos. Para ele, essas medidas garantiriam investimento contínuo em áreas como saúde, educação e segurança.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que a população já não aguenta mais pagar tributos. Segundo seus cálculos, o governo federal já aumentou ou criou novos tributos 26 vezes desde 2023, preferindo aumentar a arrecadação no lugar de propor corte de gastos.
Maurício Marcon lista gastos governamentais que ele considera excessivos, como os destinados à Lei Rouanet, viagens oficiais, propaganda e reforma no Palácio do Planalto. Ele promete denunciar deputados que votarem a favor de novos impostos contra os trabalhadores.
Votação.
A semana na Câmara começa com a votação da urgência para o projeto que cancela o decreto do governo de aumento do IOF. O tema promete bastante debate entre governo e oposição em sessão que foi iniciada no final da tarde de hoje.
Também está prevista a sessão do Congresso com possibilidade de leitura do pedido de criação da CPMI do INSS. Confira na reportagem de Cid Queiroz.
Com a semana mais curta por causa do feriado de Corpus Christi, será votado o requerimento de urgência para o projeto de decreto legislativo que cancela o decreto do Poder Executivo de aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. O decreto presidencial, editado no último dia 11, substituiu o decreto anterior, que previa alíquotas ainda maiores. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, criticou a estratégia da oposição.
Na verdade, o decreto novo, ao você revogar, você volta com o decreto anterior. O fato é que todo mundo aqui tem que saber o seguinte: não tem alternativa ao IOF que não seja medida provisória, porque só vamos ter um outro caminho, que é de contingenciar e bloquear mais de 20 bilhões. Foram bloqueados e contingenciados 30 bi. Se não houver a votação, nós vamos ter que fazer um contingenciamento maior.
O líder do PL, deputado fluminense Sóstenes Cavalcante, respondeu que a oposição vai trabalhar para derrubar os dois decretos presidenciais.
Este PDL, a gente votando mérito, derruba o último decreto e volta a valer o anterior, que é pior, e também temos que partir para cima do outro imediatamente. Este é o processo legislativo. Lógico que estamos vendo com a assessoria da Câmara se seria possível uma pensação para numa votação só a gente derrubar os dois. Em não sendo possível, nós votaremos os dois, porque o que não vamos aceitar como oposição que somos a este governo é que a carga tributária continue sendo aumentada como solução mágica.
Na semana, os deputados vão continuar a votação do projeto estabelecendo que a aproximação voluntária do agressor de violência doméstica, mesmo que ocorra com o consentimento da vítima, configura crime de descumprimento de medida protetiva. A relatora, deputada baiana Rogéria Santos, do Republicanos, explicou a importância dessa matéria.
Quando a gente retira a questão do consentimento da vítima, a gente deixa uma mulher em situação de hipervulnerabilidade decidir por uma situação que naquele momento ela não está habilitada. Mulheres em situação de depressão, mulheres que, após uma violência, tentam suicídio. Mulheres que exacerbam comportamentos autodepreciativos e autodestrutivos. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter como definir esse consentimento.
O plenário pode concluir também a votação do projeto que estabelece agosto como mês de combate às desigualdades. Também na pauta da semana, o projeto que inclui no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Pronace, os Centros Comunitários da Paz. E a depender de uma negociação entre os partidos, na quarta-feira, os deputados podem votar o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias da Assembleia Geral das Nações Unidas. O deputado paulista Orlando Silva, do PCdoB, defendeu a aprovação desse acordo internacional.
É um projeto de decreto legislativo que ratifica uma convenção internacional que reconhece os direitos dos trabalhadores imigrantes e das suas famílias. O Brasil, presidente, é um país formado por imigrantes. Nossos povos originários é a nossa raiz mais profunda. Nós temos a tragédia da escravidão que trouxe para cá os negros da África, trouxe também a cultura, a formação que permitiu a alma do Brasil.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, encaminhou contra a matéria, mas se disse aberta ao diálogo.
Eu me coloco à disposição para o diálogo, mas quero deixar muito claro que aqui não tem nada contra a natureza do povo brasileiro, miscigenada, dos imigrantes que aqui vieram para construir esse país, que tem todo o nosso apoio. Mas aqui é um excesso que coloca o imigrante numa condição superior até ao brasileiro. E nós não concordamos com isso, mas estou aberta ao diálogo.
Antes, na terça-feira, deve ser convocada a sessão do Congresso para a votação de vetos e projetos de crédito e para a leitura da instalação da CPMI do INSS. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Uma ótima noite. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
Está aberta a consulta pública sobre o referencial de auditoria em contratualização de hospitais no SUS, promovida pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo é que diferentes setores da sociedade contribuam para a construção do documento. A publicação vai reunir as diretrizes técnicas e operacionais para auditorias relacionadas ao tema. O TCU busca garantir que o referencial esteja alinhado às reais necessidades dos usuários, gestores e profissionais que atuam na saúde pública. As propostas recebidas vão ser analisadas pela equipe técnica responsável e poderão ser incorporadas à versão final do documento. As contribuições devem ser enviadas até 31 de julho de 2025 por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal. Participe! Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.